Daí, pessoal, aqui é o Stupreiton.
Estuprei um caralho. Tananana, sou foda. E aí, pessoal, aqui é o Stupreiton.
Aqui é o Tomás.
Aqui é o Lucas.
E eu sou o Crime.
Aqui é o último Sdai, trazendo, depois de tempos de espera, mais um Top 10.
Então, pessoal, estamos aqui, Etima Shedai, em mais um podcast. Top 10, como vocês já viram no título, melhores armas. Antes de começar a falar do top, propriamente dito, a gente tem que falar os nossos critérios, né? Porque senão vira casa da mãe Joana. Então, os critérios que a gente selecionou. Primeiro critério, criatividade. Segundo, como elas são utilizadas pelos personagens. Como elas influenciam o cenário e o enredo. O desenvolvimento delas. E a relação do personagem com a arma. E uma observação, pessoal: poder não é um critério.
A arma pode ser poderosa, mas não quer dizer que, ah, não, essa aqui é mais forte, eu tinha que ficar na frente.
Sim,
não.
E porque ela é mais da hora e estilosa.
Ou também. Porque você quis enfiar ela no rabo quando era criança, nada disso me importa.
É, porque senão o Dildo do Saints Row com certeza tava aí, mas.
Qual?
Ele não pegou a referência.
Ah, o jogo.
Isso.
Pra quem não conhece, são pirocas roxas gigantes que você mata prostitutas com ela.
Não, porque você manja disso, né?
Você não precisa matar prostitutas, mas já que você corta...
Desculpa, me diz pra mim, olha nos meus olhos e diz que a primeira vez você não pegou aquele dildo roxo e você não matou uma prostituta.
Não. Não, cara, você é doente, velho.
Eu sei que você matou uma prostituta com o dildo roxo, não precisa tentar enganar.
Primeiro eu comi ela, daí ela pegou meu dinheiro, daí ela saiu do carro, daí eu fui lá e matei ela com o dildo roxo e peguei o dinheiro de volta.
Então, começando, décima posição, Air Track de Air Gear.
Eu digo que os patins são mais tecnológicos que quase todos os candidatos nesse top 10.
Sim, mas por que Air Gear ele tá na décima colocação? Primeiramente, ele não era pra ser uma arma, pessoal. Air Gear começa como um mangá de esporte. E ao longo...
Mangá de esporte? Primeiros capítulos da obra, um dos mancados de esporte da gangue que estuprar outra mina. Nossa, que esportezinho legal.
Ele começa com um mangá de esporte, cara. Competição, um contra o outro, corrida, tá ligado?
É corrida, mas é aquela coisa, é tipo esporte Twisted Metal, sabe? O Burnout Paradise, é um esporte amigável.
É, não deixa de ser esporte, tá ligado? Em relação ao Air Track, em Air Gear, um ponto muito positivo é como ele é exaustivamente explicado, né, estupra da obra também. O autor ele faz questão de explicar cada detalhezinho, como ele funciona.
Cada um deles, né? Principalmente as relíquias, né?
As regalias.
Que é interessante, porque cada relíquia tem um poder absurdo e cada um envolve, por exemplo, uma tecnologia, ou eletricidade, ou vento, ou velocidade. E é explicado por que cada uma tem um diferencial da outra. É interessante.
Sem contar que ele também consegue usar o patins de várias formas, de várias modalidades diferentes. Do jeito que vocês falaram, seja ele como uma arma pra sair na porrada, ou seja ele como um esporte.
Até que é bem interessante como um dos caras é especializado em velocidade, ele praticamente só corre durante a obra inteira. O poder dele é ele é rápido pra caramba. O outro já tem o poder pra controlar vento, o outro já faz o fedor.
Ai, cara, é muito idiota, velho.
É idiota, mas é engraçado.
Sim, mas tipo, Ergueira, então, ele trabalha muito bem essa questão do patins, né? Mas como a gente tá falando, ele tem muitas variações, cada uma delas é muito bem explicada, mas um ponto negativo também, porque ele tá na décima colocação, apesar de ele explicar, ele começa simples, né? O início do mangá, o Art Track, ele é bem simples, mas no final, cara, já tá extrapolando.
O problema não é nem ele extrapolar, o problema é o humano não acompanhar. Eu entendo o Art Track ficar poderoso pra caralho, mas não é pra uma pessoa aguentar as porradas dessa parada, entendeu? Essa parada é um negócio de quebrar uma parede de metal, estudar em alguém, é pra pessoa morrer.
Ser destroçada, né, pra falar a verdade.
Só contando também que a obra é sobre isso, sabe? Nos critérios a gente diz que é importante também a influência dele pro enredo, e o enredo é basicamente... A grande moral do Argir é os patins, assim, não existiria, não poderia existir o mangá sem essa arma, né?
Isso já gira em volta do enredo, né? Aquele negócio que ele
move, ele não move.
Olha o enredo. Ele é o enredo. Ele acaba nem sendo um diferencial porque a obra é sobre isso.
Cara, sabe uma
coisa?
O
maior diferencial de Argir é a criatividade e as explicações.
Sabe uma coisa que eu nunca entendi no Argir, cara? Eu assisti o anime, velho, e no anime eles andam de patins, tipo, em cima do telhado, destruindo o telhado, e ninguém nunca reclama, cara. Eu nunca entendi isso.
Eles andam pelos prédios, eles destroem tudo. Eu acho que não tem polícia em Argir, né? Eu acho que é uma coisa...
Eu nunca entendi como eles não quebraram o joelho. Bem, pessoal, na nova posição temos uma que nem é bem uma arma, mas ele pode ser considerado uma. É o do falecido Gantz.
Falecido?
Que a obra não terminou, né? Pena que a obra não teve fim. Uma tragédia que a obra foi cancelada, faltando 5 capítulos. Mas, continuando, Gantz, simplesmente, o interessante da obra, ela é bem simples. A simplicidade dela é o seu charme. É uma armadura, um design interessante, mesmo isso não sendo referente ao caso, que ele, primeiro choque que é apresentado à obra é essa armadura. É uma coisa preta, com buracos, é estranho. Causa um choque não só ao leitor, mas aos personagens da obra. Até que muitos não usam, muitos ignoram. E conforme eles vão se fudendo e morrendo, eles vão aprendendo a importância dela, como utilizar ela. Não é nada apresentado de mão beijada. É realmente aprendido na marra. Não tem manual de instruções. E o modo como ele dá uma resistência extra e força, acaba sendo depois trabalhado. Como ele pode controlar para concentrar a força. E o mais interessante de tudo na armadura, é que se ela apanhar demais, ela... ultrapassa os limites, ela sangra, digamos, e perde todo o seu potencial, vira uma roupa comum. O que isso traz grandes enredos à obra.
Não, traz mais grandes situações de drama, né, Estupra?
Sim.
Porque sabendo que...
Carga dramática.
Carga dramática, porque sabendo que a arma ela não é invencível, né, e que ela de fato pode falhar, assim, entre aspas, traz situações grandes que acabam sendo bem dramáticas.
Até que tem vários momentos que é muito interessante, que você vê o falhando a roupa do cara e você fala, fudeu, ele tá na merda, né? Como é que ele vai se virar agora? A armadura acaba trazendo um charme tão grande que eu não me esqueço, que um momento da obra que eu acho muito marcante é simplesmente quando o personagem vai pro colégio com a armadura debaixo da roupa do uniforme. Só dele estar usando a roupa no colégio, ele já causa um drama. Caralho, que merda que esse cara vai fazer?
É uma questão de também que o fator da armadura ajudar o personagem no sentido de força... Ele causa uma dependência também do personagem com a armadura.
E a armadura evolui depois, né? Bem mais pra frente pra obra, mesmo sendo não sendo a melhor das evoluções, ela ganha o modo Bumbasauro.
A parada da armadura é, tipo assim, ela não funciona não só pra um personagem, como pra todos os personagens que envolvem o Gantz. O que é legal porque funciona também como um diferencial de personagem da obra. Porque não só você sabe quem faz parte daquele jogo que é o Gantz inicialmente, como todo mundo, em um determinado ponto da obra... Sabe quem são, em teoria, inicialmente os vilões e heróis, de acordo com a roupa, porque ela se torna, tipo, um emblema de Gantz. A pessoa vê, tipo, o cara chega na rua, por exemplo, o Kurono, chega na rua com a roupa de Gantz e todo mundo quer atacar ele, porque eles sabem que quem usa aquela armadura tá participando daquela coisa horrível, tá ligado?
Até que é interessante, quando querem virar as pessoas contra os usuários de Gantz, eles falam que as pessoas com roupas pretas são terroristas. Então, ela é vital durante a obra inteira e ela traz certos momentos dramáticos. Ela não é complexa, ela não tem nenhuma importância vital, mas é simplesmente o modo como ela é trabalhada e o modo como ela vira um símbolo da obra que é o que torna ela faz ela ficar nessa posição.
Mas a lógica de funcionamento dela ainda é muito interessante. O fato de ser um fluido,
que gera tensão no, na borracha lá, que gera força e capacidade muscular, ao mesmo tempo que conecta com o fluido de outros equipamentos, assim, tipo, ainda assim, especificações técnicas, ela é bem interessante.
Sabe o que lembra? O Second Gear do Ruffy? Não, seria o Second Gear, só que em vez de ser focado na velocidade, focado na força.
É, então, o pump que ele dá no Second Gear, que é aquela bola que sobe e desce, que aumenta a circulação do sangue dele, que deixa ele aquecido e tal, em teoria é o que faz, por exemplo, eles correrem rápido e pularem a altura, tipo, inumanas, que é... tipo, ele bombeia o líquido nas partes da armadura que faz com que eles ajam mais rápido, assim. O nosso oitavo colocado é a arma de raios antigravitacionais do universo de Blame, eu poderia dizer. Vocês que leram só Blame talvez não entendam mais ou menos como é o funcionamento da arma e qual que é a lógica dela. Ela é uma arma de raios antigravitacionais, ou seja, ela explode qualquer porra, qualquer coisa, assim.
Ela não explode, ela vaporiza.
Tá na frente, foi pro saco, entendeu?
Ela é... Lucas, mas é importante falar que tem Blame, mas em Noise então, que ela é explicada, né?
Por isso que eu falei do universo, quem leu em Blame não entende muito e tal. Ela é explicada, o conceito da arma é completamente explicado em Noise, até porque como a gente falou no nosso podcast de Blame, ela não é, tipo, importante, assim. Blame não tá se focando nisso, ele não se importa em dar essas explicações. É outro conceito à obra, por isso que essa explicação não tá lá. Mas em termos de poder, apesar da gente ter falado que o poder não importa muito, essa arma é a mais poderosa de todo o ranking aqui, do nosso top 10. Vocês concordam com isso?
Sim,
acho que sim. Só por ser uma arma que simplesmente vaporiza tudo a quilômetros de distância...
A mais próxima disso vai estar num dos primeiros tops.
Então eu vou dar a especificação técnica da arma de Blame pra vocês entenderem. Basicamente, a arma de Blame, ela... é essencial para a estrutura do enredo e do cenário da obra. O que acontece? Quando a gente fala da arma de Blame, a gente não fala só da arma, a gente fala meio que da tecnologia de raios antigravitacionais. Em Noise, é explicado que as criaturas sintéticas desenvolveram essa tecnologia de raios antigravitacionais, que originalmente, inclusive, era uma espada, que era a única coisa capaz de destruir as estruturas criadas pela Netsphere. Ou seja, se não fosse a tecnologia criada por essas criaturas sintéticas que queriam se revoltar contra a Netsphere, a obra nunca teria acontecido, porque o primeiro revolucionário que combateu a Netsphere usou essa tecnologia, porque era a única coisa capaz de combater eles. E aí em Blame nós temos o Killy, que ele depende dessa arma, porque sem ela ele nunca ia conseguir passar por nada, porque ele nunca conseguiria destruir um obstáculo.
Esse é o grande fantástico da arma de Blame. A arma de Blame não tem nenhum desenvolvimento, não tem nenhuma relação com o personagem. Só que Blame tem um cenário fantástico e o enredo é possível por causa da arma. É bem interessante como o autor ele coloca a obra em uma arma, sendo que ela já tem um feedback de outra. Ele junta os cenários em diversas obras, usando o mesmo universo, e trabalha um pouco a arma em cada cenário, focando mais em Noise, ou a explicação em Noise e o uso em Blame. Então é muito interessante a importância dela pro cenário.
E mesmo assim você gera momentos de tensão bem interessantes, porque o Killy, o personagem principal, ele não tem uma habilidade, ao contrário de Gantz, em que, por exemplo, tem o Kurono, ele vira gênio absurdo de matar alien, né? Em Blame, o Killy ele não tem habilidades essas, ele não é fantástico em nada. Então tem momentos em que, por exemplo, ele perde a arma e que ele simplesmente se arrasta pra ir atrás dela, porque nem adianta ele tentar lutar. Ele vai ser simplesmente massacrado. Então cria também essa relação de dependência. E você se foca assim no ponto, tipo, se ele não tiver com a arma, realmente pode foder tudo. Isso é muito interessante. Além de que ela gera cenas lindíssimas através da arte, né? Que aqueles feixes únicos de luz. Que de repente, tipo, é só um feixezinho, um fiozinho de nada. Você não dá nada pra aquele fio. E de repente, pô!
É simples, eu vou ter a relação perfeita. Pra quem já viu Dragon Ball GT completo, sabe quando funde o Vegeta e o Goku no Super Saiyajin 4? Ele tem esse golpe.
É? É isso mesmo. Dá um raiozinho. Pum!
Próxima obra, então, pessoal. Aqui a gente traz, sétimo colocado, a espada de Rave Master.
Só uma coisa. Antes de começar, sim, é do mesmo autor de Fairy Tail. Sim, Fairy Tail não é um sweet prequel da vida. E sim, Rave Master é bem melhor que Fairy Tail.
Enfim, Ten Commandments, Deca Force ou Aizen Mentor. Esse é o nome.
Agora fala isso 3 vezes rápido.
Acho que ficou um pouco difícil. Esses são os três nomes que pode se dar pra espada de
Espada de Rape, como a gente vai chamar.
Sim, é bem mais fácil, pessoal. Mas por que uma espada de Hiromashima está no nosso top? Então, pessoal, a espada de Grandmaster, ela simplesmente move todo o enredo da história. Por quê? Primeiro, essa espada, ela é a única que comporta as pedras Rave. E essas pedras, elas são essenciais para combater os inimigos dos personagens principais, para manter algo muito mais simples. Então, o Gravemaster é simplesmente um plot muito básico. É uma aventura em que eles precisam juntar as pedras na espada para conseguirem lutar. Então, o plot inteiro, ele é movido por isso. Então, a espada, ela é de fato essencial pro enredo. E partindo para um próximo ponto, porque ela tá nesse top. A espada, ela possui, além de mover o enredo, ela possui poder, assim, a gente pode dizer. Ela possui 10 formas. 10 formas que, além de serem bem utilizadas na obra, elas também podem ser combinadas. Sendo que uma em especial, ela é muito importante pro personagem principal, porque ele acaba tendo um pequeno questionamento mais à frente na obra. Outro ponto também da espada é que o vínculo que ela cria entre os personagens, entre o personagem principal e o Rave Master anterior, assim como o próprio Haru, que é o personagem principal, e o Música, o outro ferreiro. Então, Rave Master, ele tá nessa sétima posição, a espada, por tudo isso. Consegue mover basicamente o enredo inteiro, apesar de simples, como eu expliquei agora pra vocês. Ele move o enredo inteiro e ainda possui todas essas nuances da espada.
O Rave Master, mesmo ele não tendo o melhor protagonista, é realmente interessante como a arma é importante pra obra. Até que mesmo quando o vilão é derrotado durante a obra, a história não termina, porque a missão da espada não foi terminada.
Dá pra dizer que talvez ela seja o que basicamente move o enredo, né? Porque, querendo ou não, vocês falaram que... Eu não li Rave Master. Mas vocês falaram que o personagem principal, ele não é tão bom. E o uso da espada talvez não seja tão interessante. Mas a forma como ela é grandiosa e move toda a história, abrangendo tudo, e tem várias funções que talvez seja mais interessante.
Eu acho que a utilidade da arma, dela ter várias funções, várias formas, assim, já é interessante porque não cria uma coisa maçante. Por exemplo, ele usa sempre a mesma arma, sempre atirando com aquilo. Tipo, cada coisa, cada volume, ele pode usar, tipo, uma forma diferente. É a mesma arma, é a mesma coisa, assim, é o mesmo personagem, mas ele já muda a forma, ou seja, já tem um diferencial em cada capítulo que ele pode usar, tá ligado?
Bom, a gente teve uma puta discussão pra decidir o sexto e o sétimo lugar, porque, querendo ou não, essa posição, ela não abrange tanto o universo da obra. Mas ela, de fato, ela é muito importante, mas muito importante pro personagem, que são as correntes do Kurapika em Hunter x Hunter. Bom, talvez ela seja uma arma que só funcione pra aquele personagem, não tenha tanta proporção no total do enredo, mas o que ela faz para mover o personagem é muito interessante. Talvez ela seja a arma mais completa de como ela é usada. Para quem não sabe, a corrente do Kurapika, ela funcionou de um contrato que ele fez.
Ele faz que, se ele não puder usar a arma pro objetivo dele, ele não pode utilizar.
O Kurapika, ele é um materializador. E o que ele faz? Ele usa as correntes, esse poder dele transforma qualquer objeto que ele use, que ele consiga usar da forma que ele quer. E como funciona essa corrente? Nos dedos da mão direita dele, ele colocou uma corrente que prendem na parte principal, que é o braço dele, e cada dedo move uma corrente que tem funções diferentes. Uma corrente pode ser usada para cura, outra corrente pode ser usada para perfurar, outra corrente pode ser usada para defesa. Isso torna essa arma extremamente útil em várias situações e extremamente completa.
Apesar de parecer limitada, né? Pô, mas ele só pode fazer uma coisa. Aqui é um contrato que limita ele. A maneira que ela é usada, principalmente no arco de Orkshin, né? Como o Kurapika, foda, usa essa arma, é ótimo.
Pra mim, pelo menos, o mais interessante da corrente é como ela desenvolve o personagem, assim, quando a corrente começa a aparecer na obra, você percebe todo o desenvolvimento, a coisa da vingança do Kurapika, sabe? Como ele se torna um personagem extremamente maluco pela vingança dele. Tanto é que no primeiro arco você vê que ele é um personagem totalmente, assim, amigo dos principais, uma pessoa boa, e no segundo arco ele se torna um monstro, matando um cara com requintes de crueldade, tá ligado? Tudo porque aparentemente a corrente apareceu, e o ódio que ele tem é o que move a corrente. Chega a ser algo extremamente violento, eu diria.
O grande interessante da corrente não é só que sua criatividade como ela é utilizada, mas a carga dramática que ela traz à obra. Até que o arco do Kurapika é um arco que coloca Hunter x Hunter num novo patamar. É o que começa a grande seriedade de Hunter x Hunter.
É que você nunca entende o quão pesado e o quão importante realmente é a escolha do Kurapika e o que ele quer fazer. Tipo, a questão da vingança dele, até o momento que você vê o quanto ele se sacrifica por aquilo.
É. Teve discussão com essa arma, porque a anterior ela é muito mais abrangente, mas o impacto é, eu diria, de personalidade e desenvolvimento das correntes do Kurapika é muito maior, sem contar que funciona também como uma arma de shonen de porrada, sabe? Dá boas lutas o uso da corrente. Mas o principal mesmo é a parte sentimental que ela causa no personagem.
Sem contar que a gente nem viu todo o potencial dela, porque a gente teve apenas um arco com ele em batalha.
Não, do lance de cada dedo usar, tem. Ele usou só quatro dedos. Tem uma parte da corrente que ainda não foi revelada. Não sabe a utilidade total dela.
Sim, até que agora os vilões sabem da fraqueza dele, né? Vai ser sinistro o próximo arco dele. Fica tão forte esse impacto que traz o personagem que no final do Chimera Ants aparece ele por uma página sentado numa cadeira. Apenas isso. E foi foda. Só pela emoção que traz ver aquilo de novo.
Ah, cara, e vamos convenhamos, ela é muito estilosa. Tipo, sim. É muito maneiro,
de
cara.
Você que falar que estilo não ia ser
um. É, cara, mas isso é muito irado. Não é critério, mas vale comentar, cara. O maluco cheio das correntes, meu irmão. Porra, ele é um...
mano, com os olhos vermelhos, mano.
Com os olhos vermelhos, ele é tipo um punk drogadão, tá ligado? Só com uma roupa meio gay, mas tipo, um punk
não,
drogadão.
Não, tá mais pra corrente de Andrômeda aí.
Ô, você não viu os cosplay lá no Anime Dreams do Kurapika, cara? Que irado. Ô, quando aqueles mongoloides botam aquelas roupas, malandro.
A gente comentou, mano. É, parece que o Taco, ele tem resistência ao calor. É impressionante, cara.
E o nosso quinto colocado é nada mais, nada menos que o Arco Pavão de Gato Aranha!
Gato Aranha.
Toyo Megatari.
O Toyo Megatari não, cara! O Togimatsuri! Não tem jeito, galera. Não tem jeito. A gente já desistiu, disso. Nem edito mais isso. mas.
Tudo começa com o Toyo. Com essa?
Não,
o Toyo. Tá valendo.
Mas o Arco Pavão, galera, por incrível que pareça, a puta arma bem trabalhada. Basicamente, é que nem o Tomás falou sobre mover o enredo em Rave Master, também o Arco Pavão faz isso. Porque o começo da obra só se dá por causa do Arco Pavão. Basicamente, o Arco Pavão é uma maldição que o personagem principal recebe. Ao destruir um templo, o espírito desse pavão, ou águia, ou ser místico da cultura japonesa, ele vai para o braço desse garoto e o amaldiçoa. Basicamente, em um ano, ele vai morrer. Em compensação, ele ganha esse arco poderoso no braço.
É, e já avisando que um dos grandes fortes dessa arma, o grande motivo que ela tá nessa posição, é porque ela brinca com todos os padrões shonen. Quando é uma maldição, assim, aquela maldição de, não, vou sentir dor por um dia. Ou, não, minha mãe vai ter pelo no sovaco. Não.
Que bom,
it's a fucking curse, bicho. O negócio é realmente sinistro, velho.
É o grau
vai
de...
Vai morrer não, bem morto.
A gente falou do grau de tensão do Kurapika, é um puta grau de tensão isso aí também, porque ele vai morrer e não é nem algo que ele escolheu ou coisa do gênero, é tipo um acaso. Ele cometeu um erro e agora ele tá amaldiçoado. Em compensação, ele ganhou um baita poder, mas tipo, a obra nunca teria acontecido.
Sim, então o interessante do Arco Pavão de Otogumatsuri é que ele consegue contemplar um pouco dos dois anteriores, né? Um pouco da esfera individual, que são as correntes do Kurapika, né, que traz um pouco de tensão pro personagem, ter esse desenvolvimento, porque ele tá com aquilo ali, ele sabe que ele vai morrer em um ano, como também numa esfera maior, mais abrangente, pra obra inteira como o Rave Master, porque ela que dá início à obra, e ela que também vai mover também um pouco o enredo. Então o Togumatsu, ele consegue contemplar essas duas coisas muito bem.
Acho que a maior diferença entre os dois é porque depois que ele decide os poderes, a corrente tá pronta. só é utilizada. Enquanto o arco não, ele vai aprendendo a usar. Só que até é até engraçado, é que ele fica uns dois volumes treinando mira pra usar o Arc Flash, porque ele não sabia tirar de Arc Flash. Depois ele aprende que ele só tinha que pensar no alvo que o tirador tá ligado. Ele treinou totalmente à toa.
Sim, e pensar o quão fodido é a parada, porque mesmo sendo uma arma muito poderosa, ela é extremamente limitada. Por exemplo, ele tem inicialmente duas penas e depois três penas, ou seja, mesmo sendo uma arma muito forte, ele já ganhou uma maldição e ele vai morrer. E mesmo assim ele só tem três tiros, ou seja, se ele errar três, ele perdeu de vez e ele pode ser morto, por exemplo, por um gato-aranha.
Ai, cara...
Não, mas a cena do gato-aranha, tipo, o Stupra deve concordar comigo, logo de início do começo do mangá, a luta dele mostra muito bem a questão do poder do Arco Pavão. Porque não só ele tem a questão da habilidade de batalhar, porque o próprio braço dele, ele tem que saber lidar com isso, de poder atirar com o próprio braço, mas como ela também gera uma questão de tensão emocional e psicológica, porque o psicológico do personagem, pela maldição desse espírito dentro dele, faz com que ele haja de uma forma diferente quando ele é atacado por criaturas bizarras, tá ligado? Então, tipo, tem todo um envolvimento com o personagem também. Ela é tão incrível que ela matou um gato-aranha, cara.
Cara, devia ter uma música do gato-aranha, né, velho?
Mas tem.
Tem a do porco-aranha, mas tipo, não tem a do gato-aranha.
Tem gato-aranha, gato-aranha, gato-gato, mais aranha, ele
bora,
vai...
Bora, próximo.
Vamos lá, o próximo, gente, como todos vocês devem saber, é um certo xodó meu, mas ele não tá aqui por
certo xodó
fantagismo.
Só um pouco, né?
Acho que ele já tá no nível de fanboyzismo, já não
é,
tá
mas nada. Ele não tá aqui por minha causa, não, ele tá aqui por mérito mesmo.
Não, não, tá assim, é só por sua causa, você obrigou a gente a colocar aí.
Mas vamos lá, falando sério, estamos falando dos Evas de Evangelion.
Talvez eu diria os mechas mais bem utilizados de toda a
os
história.
Melhores mechas que já surgiram em animes, sem menor sombra de dúvidas. Porque, primeiro de tudo, não são negócios quadrados, sem graças, que voam em tiro infinito. É isso, cara.
Não, só por não ser aquele robô escroto de CG de Wizard Bastard, cara, já tô dando graças a Deus. Pra mim, aquilo baixou muito o nível pra mim de mecha, tá ligado? Se tiver um desenho mesmo mal feito, já me satisfaz, tá ligado?
Primeiro diferencial, óbvio, comparando o Eva com outros mechas. Uma coisa que eu nunca suportei em Gundam Wing e todos os outros mechas era a energia, que é infinita, os caras tiram do rabo a energia. Já é um grande diferencial em Evangelion o fato de o robô tem que ser conectado por cabos de energia, senão ele desliga em cerca de minutos, pouquíssimos minutos, e muitas vezes eles se fodem por causa disso. Isso já começa um diferencial básico da obra, mas sendo uns mínimos. Realmente a diferença começa quando os primeiros mistérios da obra giram em volta do Eva. Você vê o primeiro episódio, o cara entra num robô que se move sozinho pra proteger ele. Você pensa já, what the fuck? E quando ele entra em modo Berserker, que não deixa de ser um robô, vira um monstro, uma coisa animalesca, brutal, cruel, um visual bem cruel, ele gera grandes mistérios e um clima muito pesado à obra. Até que pergunta pro Crive a experiência de infância dele.
Quer dizer, a relação do Eva e de quem tá utilizando talvez seja num nível absurdo. A gente comentou sobre o Arco Pavão e sobre a corrente do Kaurapaika, que a questão do usuário e da arma, mas isso aí toma proporções absurdas, porque quando o usuário ele tá numa condição de maluquice, ele tá tipo tomado pelo ódio, o Mecha responde da mesma forma. Tanto é que eu sou muito mais novo que vocês, sei lá, Supra, quantos anos você tem, Supra?
Eu tô 23.
Então, eu tenho 17 anos, e na época que passava Evangelion na Locomotion, eu fui assistir, e o primeiro episódio que eu vi, eu tinha, sei lá, 4 ou 5 anos, eu não quis assistir mais, porque eu fiquei extremamente assustado, porque eu vi um mecha comendo um monstro, cara, e eu fiquei, que isso, tá ligado? Que isso pra mim é um absurdo, da forma brutal como ele se desenvolveu, principalmente pela loucura do personagem que tava pilotando ele.
Cara, é loucura do próprio Eva, né? Esse é o interessante, o grande diferencial. Eva, ele traz muitos mistérios à obra e ele tá conectado diretamente com o enredo. Só foi o pré-requisito pra você pilotar um Eva, sua mãe tem que estar morta. De tudo. ele, como a gente falou que ia trazer um enredo dramático, o Eve é muito mais focado em trazer drama do que trazer luta. Mesmo as lutas sendo boas, porque não são lutas de tiros, míssil, é uma coisa mais brutal e carnal. Ele tem um desenvolvimento fantástico, o modo como ele vai tendo a sincronia, com os personagens, o modo como ele tem os mistérios com a família deles, e o modo como o Eva, ele acaba virando uma ferramenta pro tanto o Apocalipse quanto o Paraíso, uma ferramenta divina. Então ele realmente, ele é a alma da obra.
Ele já transcende ser um robô, ele, em alguns momentos ele parece uma criatura viva.
Ele é uma criatura viva. Ele é. Ele tem a alma de pessoas. Ele tem desejo próprio, vontade própria, raiva.
Sem contar que dos Evas tem todos os requisitos, né? Não é algo tão genérico no outro que... Ah, senta lá no cockpit e resolve aí, tá ligado? Não, tem todo requisito que... Não vou falar pra... Sei lá, dar spoiler, mas... Eles têm esses requisitos que são trabalhados durante a obra. Não é aquele negócio jogado. Ah, precisa ser tal cara assim, assim, assim. Não. É, ele é explicado e tem muito a ver com a história.
E sem contar que novamente não é o caso, mas se eu comparo o design dos Evas com qualquer mecha de Gundam, é um... Nossa, é covardia. Quando você vê aquele robozão com dente, velho, pra fora, mano, gritando, você fala, fudeu, né, cara?
A gente falou, ele não parece tanto um mecha, assim, né? Lembra diversas vezes, tipo, até um humanoide.
E tem toda a questão do simbolismo, que você precisa ter lido a Bíblia de trás pra frente, o Alcorão, todos os ensinamentos de Buda. E aí você tem todo o conhecimento possível pra você conseguir entender como funciona a mão do mecha.
Bom, em terceiro lugar, acho que a galera já tava esperando, é algo que provavelmente, se não tivesse no top, todo mundo ia reclamar, que é o Death Note, né? Da obra Death Note.
Oh, really? Não, da obra Hello Ponies do Inferno.
Bom, que falar desse caderno, né? Acho que talvez seja a primeira obra, todo mundo que se interessou realmente por ver o mecanismo de como esse caderno vai ser usado, né? Ele tem várias regras de uso, mas o principal mesmo é que quando o usuário ele escreve o nome da pessoa, lembrando do rosto dela no caderno, ela morrerá em 40 segundos, né?
Ou ele pode detalhar pra fazer a pessoa virar escrava sexual, fazer ela virar presidente do Brasil e assim vai.
Sim, sim. Ele pode tentar que a vítima faça o que foi recomendado no caderno, né? Acho que isso talvez seja mais interessante. Mas o principal é o como... O Death Note ele é uma obra de detetive, né? De mistério. E o modo como ele é usado pra criar os mistérios, a utilidade que o Raito dá pra esse caderno, talvez seja o mais interessante, né? A coisa dele abdicar do caderno pra pegar depois, dele matar o cara pra deixar o L meio inconformado com o uso do caderno, sabe? O modo como o caderno move a trama e move os mistérios, que talvez seja a parte mais interessante, né?
Sem contar, né, Crave? Como ela também, apesar de já terem regras pré-definidas, como o Death Note ele vai crescendo ao longo da obra, ele tem um certo desenvolvimento, porque o writer no começo ele só escreve o nomezinho da pessoa e vê se mata, e ao longo da obra ele vai testando, ele vai conhecendo as extensões de poderes, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então Death Note ele também passa por essa questão de desenvolvimento ao longo da obra, que é muito bem utilizada depois quando chega em tal ponto.
Também que é bem interessante também é a carga religiosa que ele ganha conforme a obra anda, porque o objetivo do protagonista é criar uma visão religiosa, que as pessoas têm um medo dele como se fosse um deus da morte, um ceifador.
E sem contar também que tem todo o lance da cega, assim, os olhos de Shinigami, sabe? Porque você percebe que pro cara ser usuário do caderno, ele tem que abdicar de um monte de coisas. Pra ter o olho de Shinigami, ele tem que abdicar de metade da expectativa de vida dele. Sem contar que ele, pelo menos os usuários que se mostram no caderno, são pessoas que perdem totalmente, assim, o senso de sociopatia. O Raito nem tanto. Mas, assim, você percebe que...
O Raito já é sociopata desde o início. Ele não precisa ter nem...
Mas você percebe que alguns usuários, eles... Com o poder do caderno, eles começam a ficar malucos, sabe? O ego deles começa a se expandir através do uso do caderno, da potência do caderno, sabe?
É o clássico, o poder corrompe, né?
Aí tem também a questão da simplicidade, porque apesar de toda a construção, isso é um caderno. Tipo, é uma quantidade de poder, de enredo
assomado a uma coisa, tipo, tão comum no nosso dia a dia, sabe? Tipo, só um caderninho, eu escrevo nele com minha lapiseira, com a minha caneta Bic, e tipo, e eu mato a pessoa.
Bic assim. Nunca foi tão poderoso.
Cara, quando eu era moleque, e vi Death Note tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade, eu fiz um caderno igual o Death Note, tá ligado? Fiz uma capa de camurça, colei as regras atrás, e tipo, comecei a escrever o nome das pessoas, porque eu era um retardado mental, eu e um amigo meu fizemos isso. E daí a gente pegou o caderno e tacou na casa
do... O nome do quê? Do frango? Do boi? Da vizinha?
Não, de nome de professor, tá ligado? Do colégio.
Nossa.
E daí a gente pegou o caderno e jogou no vizinho. Daí eu só me lembro disso, sabe? Espero que o cara tenha acreditado, sabe? Oh, na minha mente, depois que eu taquei no vizinho, ele começou a funcionar. Bom, talvez essa seja a arma, acho que a mais complexa de se falar aqui nesse cast, mas essa não podia passar, por mais que a obra tenha terminado recentemente, é a Dominator do Psycho Pass, né? É, pra começar, acho que eu tenho que dar mais ou menos a base de todo o universo de Psycho Pass, sabe? No universo de Psycho Pass, que é um futuro, eu não diria tão distante, mas um futuro meio pessimista, todo o governo, todas as pessoas, na hora do registro, é fixado nela algo que mede o Psycho Pass dela. E desse modo, todo o governo, eles investiram muito na parte de segurança do universo. E aí foi criado a arma chamada Dominator, que é destinada à polícia. Como funciona essa arma? Os policiais que utilizam essa arma, eles podem utilizar ela de três modos, sabe? Quando ela é apontada pra alguém, a Dominator, ela mede o Psycho Pass de quem ela foi apontada, e de certa forma ela pode liberar alguns modos ou não. O primeiro modo, ele é utilizado assim, de uma forma não letal, ele é utilizado pra pegar suspeitos, e usado pra pegar pessoas assim, que o Psycho Pass ele já atingiu um nível que tá acima da pessoa, que ela possa cometer algum crime ou não, assim, ela é mais feito pra prender as pessoas, assim, pessoas com tendência à sociopatia ou psicopatia, mas que ainda não foram presas, ou também não mataram ninguém. Agora, o segundo modo, ele só é liberado quando o Psycho Pass já tem um nível, né, e esse modo, quando ele é atirado, o modo letal, dispara uma explosão de energia que pode transformar a pessoa em simplesmente cinza, sabe? Ele destrói a matéria orgânica, e a inorgânica, ele praticamente liquefaz quem ele atira, sabe? De forma que o indivíduo, por mais que às vezes ele possa desviar e só pegar uma parte, por exemplo, o braço, ele vai perder o braço completamente, mas o corpo continua intacto. E o terceiro modo, ele é utilizado praticamente só em caso de rebelião, que é o modo Destroy Decomposer, que ele é, normalmente, ele é um canhão que é usado para atingir tanques ou veículos blindados, sabe? Mas ele também tem eficácia em humanos. Mas o mais interessante das armas do Psycho Pass é a utilidade dele, como é complexo o mecanismo e como ele influencia totalmente no universo. Porque, querendo ou não, toda a trama do anime é movido por essa arma. Alguns utilitários do Psycho Pass, eles podem ou não utilizar essa arma dependendo de como a pessoa se porta, sabe? É interessante ver que a sociedade é totalmente presa numa meritocracia, em que só algumas pessoas podem utilizar isso. E o modo como se porta a arma, que ela é complexa, move todo o universo regrado extremamente pela segurança. Não, tipo, ela move completamente rede, sem contar que ela é estilosa pra caralho, tá ligado? O CG é mais da hora que eu já vi.
A única coisa que eu ia falar, cara, é que Dominator parece mais uma arma de sodomização do que qualquer outra coisa.
Bem, pessoal, nosso primeiro colocado é um caso diferente, um caso especial. É um mangaka, é um Anzai Nobuyuki.
Mas tem que te falar primeiro, né? É porque ele tem obras sensacionais?
Não.
Não.
Obras ruins também não. Obras boas? Sim. Medianas? Meio acho que é o mais correto. Só que esse cara, ele fez alguns mangás, quase todos com mais de 30 volumes, quase todos com obras todas dignas de roubar todas as posições do nosso top 10. Todas as obras dele são baseadas em armas. sem exceção, só arma, mais nada. Então é difícil ele tirar qualquer posição. Até que os três exemplos principais que a gente vai usar é Reca no Ono, ou Flama Freca, Mars e Mixin. Nessas três obras, o protagonista ele usa uma arma que tem personalidade, tem 10 formas, tem a Brave Master. Só que as 10 formas são muito mais criativas e muito melhores trabalhadas. Em um dos casos, cada forma tem a ver com elementos, sendo que um deles tem a ver com dois pedidos, sendo que quando ele fizer os dois, se ele fizer um pedido errado, ele pode dizer o que ele quiser. Só que se ele não gostar do pedido, ele morre na hora. E usa esse pedido pra fazer um puta plot twist, pra voltar no tempo, que é o que dá o nome da obra, que é o Mixin 11. E o que ele bota os poderes são bonequinhos de dedo, são 5 bonecos de dedo, cada um com uma personalidade.
É, quem consegue falar com bonequinho de dedo é porque a criatividade é foda também, né?
O Flama Firreca são 10 dragões que ele tem, sendo que ele tem que conquistar a confiança dos 10 dragões, sendo que um dos 10 dragões tem o poder de usar o maior medo da pessoa pra usar queimar viva. E ele consegue fundir os dragões conforme as estratégias dele. A obra inteira, ele só libera todos os dragões no final da obra, então 38 volumes. Em Mars já são poderes de armas, tipo assim, uma pá. Ou ele usa, no caso dele, usa um martelo que tem 10 formas, que vai desde um gárgula gigante a uma gelatina. A criatividade do maluco com armas é algo fenomenal. Isso falando apenas das armas protagonistas. Porque todos os vilões, todos os personagens da obra inteira usam apenas armas. Então, é que nem viu um Yu Yu Hakusho, que são um monte de poderes fantásticos, só que todos os poderes vêm de armas, não de pessoas, não de habilidades.
É engraçado perceber como um mesmo autor, né, ele consegue pensar em armas completamente diferentes e trabalhar elas em cenários completamente diferentes, né? Não é aquela pessoa que, por exemplo, ele pega um tipo de arma e vai trabalhar. Ele faz um outro trabalho e se baseia naquilo também. Não, ele terminou uma obra. Opa, pera aí, eu vou começar algo do zero. Ele faz todo um pensamento, toda uma estruturação e faz tudo aquilo baseado. Ele não sabe, ele não faz poder, né, Stupra? Então, não. O que diferencia ele também, porque ele tá no primeiro lugar, porque ele também não tem poder. São só armas, entendeu, pessoal?
Até então, que é bem interessante que, digamos, no caso de Mars, ele vai para outro mundo. E a única coisa que dá para ele uma pequena vantagem é que o mundo onde ele vai, a gravidade é menor que a da Terra. Então, para ele se mover, e a força dele é maior que a das pessoas de lá normalmente. Só isso. O resto tudo é arma, estratégia. Eu vi tem aqueles shows, né? Que os caras tomam porradas, deveriam morrer e sobrevivem. Mas em criatividade de armas é fenomenal. Até que essa arma de mar é um martelo com uma corrente que tem um narigão e um bigodão, velho. É umas coisas muito doidas. Tem mistério, todas essas três armas, só nessas três obras, já são mais criativas e mais importantes pro enredo do que o Rave Master, que ficou no nosso top 10. Uhum. Honestamente, se a gente fosse fazer um top 10, eu acho que nenhuma delas iria pegar primeiro. Mas essas três iam acabar pegando terceiro, quarto e quinto.
Posições muito altas. Que negócio a gente falou? Eles são muito importantes. Um pouco de... Falando um pouquinho, a gente falou do arco pavão, né? Elas são muito importantes numa esfera maior, né? Da obra, como também numa esfera menor pro próprio personagem. Então, tanto pra enredo como pro critério individual, pro crescimento individual. Então, pessoal, ele tá em primeiro lugar por causa disso. Ele consegue em três obras diferentes trabalhar armas completamente diferentes, que são utilizadas de maneiras muito boas. E parabéns então pro Nobuyuki Anzai. Acho que é homem.
Um grande diferencial que tem em todas as obras dele é que sempre tem uma amizade entre o protagonista e sua arma. Em todos é desenvolvida essa amizade. Até que eu vou dar um spoiler, porque eu não recomendo a obra por causa do fim. Mas no caso do Mixin 11, que foi, na minha opinião, a obra que me fez... Ah, não, ele cara tem que ficar em primeiro. Eu nunca entendi por que o nome do mangá, Mixin 11. E deu 5 bonequinhos de dedo dele, o primeiro boneco de dedo dele é destruído. E o quinto boneco de dedo dele, que faz o pedido, ele faz o pedido pra poder ir no passado. E no passado ele vê ele criança recebendo de presente da amiga dele esses bonecos de dedo. Aí uma das habilidades é o Mixin, que é a habilidade do pai dele, que ele funde o boneco morto com esse boneco do passado. Aí ele era o número 1, ele fica 11. Por isso que é Mixin 11, a fusão dos dois. Ele tinha planejado esse momento desde o começo da obra. O título da obra só foi revelado perto do final da obra. De tanto que ele planeja como ele vai trabalhar as armas dele. Realmente é muito bom nisso. Nunca pena que ele não saiba fazer uma batalha final. Ele tem lutas ótimas, mas nunca a última.
Então, pessoal, esse foi o nosso top 10. E como já é de praxe, cada um vai falar os extras. Então, como é de praxe, nós vamos falar dos nossos extras. Então, Lucas, por favor, faça as honras. Fale de Shunshu e a Pedra Demoníaca.
É, a gente falou de muitas armas aqui. A gente falou, por exemplo, de uma armadura. Shunshu, em teoria, é próximo ao que é uma armadura e coisa do gênero. Mas não, poderia dizer que não é bem uma arma. É, apesar de o personagem usar isso de formas ofensivas, de acordo com a habilidade da pedra, não, em teoria não é só uma arma. A Pedra Demoníaca, como o nome já diz, é tipo uma pedra demoníaca. Que foi criada
do Beelzebu, do coisa ruim.
Do mochila de criança. Mas ela não é uma maldição. Ela foi cravada no peito de um bebê pelo seu irmão.
E outro bebê, tá?
Que é outro bebê.
Legal, né? Que como assim, velho?
É isso aí. Ó, tinha pra comprar lá. Tinha 10 volumes pra ele comprar no Anime Dreams, estupro. E ele não comprou.
Mas... uma anta, cara. Tem um mangá que vale a pena comprar no Brasil, Shunshu, cara. Porque não tem na net, é fantástico.
E ele comprou... o que que ele comprou? Termai Romai.
Que minhas compras foram...
Termai Romai.
Foi Metrópolis, porra.
Termai Romai, hein? Não sei, não. É, mas que Metrópolis mandou bem mesmo. É, agora... qual que é a parada da Pedra Demoníaca? Você imagina, ele vira, ele fica com chifres, pés de bode, asas, lança fogo. Não, ele toma muito, 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 muito dano. O que acontece? Ele tá vivo.
Não morre.
É, basicamente isso. Imagina você ser mutilado, perfurado por trilhões de lanças, como tem uma cena do mangá. A gente vê se a gente consegue achar essa imagem. E não acontece nada. Então imagine você atacar sem ter medo de ser atingido. Por isso que a gente fala que é uma espécie de arma. Porque ele usa pro ataque essa habilidade de não ser atingido.
Não, mas isso é engraçado, velho. Pedra. Ele vai conseguir tudo que ele quiser na obra. É isso?
Não. Esse é o grande fantástico da pedra. O que era a pedra? O objetivo da pedra era ver qual dos dois filhos era o demônio. E o que era o demônio segurou a pedra antes de entrar nele e enfiou no irmão. A vida do Shunshu é literalmente fudida. Fudida. Não tem nada de bom que acontece na vida dele. A vida do Guts é o paraíso perto da vida dele.
É, e essa parada que a gente falou também de ele usar de forma ofensiva o fato dele não ser atingido, também estraga, porque ele fica muitas vezes aberto e frágil e exposto pelo simples poder que ele já tem. Ele, às vezes, não tem consciência do próprio dano que ele pode causar a ele próprio, né? Ou as próprias consequências do problema dele. Por exemplo, tem uma cena logo no começo do mangá que ele é preso numa árvore por um espeto, tá ligado? Porque ele simplesmente não tá ligando. Ele perfura uma espada dentro do próprio corpo. Ou seja, ele pode arriscar ser preso, ser capturado ou ser ferrado, porque ele luta, às vezes, de forma inconsequente por causa desse poder. Além de todo o problema que gera pro personagem.
Que o tenso dele é que ele nunca começa uma briga. Ele é fudido. Ele é um odiado, é uma pária. Ele é uma pária. Ele não pertence a lugar nenhum, ninguém se interessa por ele. Até que é fantástico o modo como é trabalhado, as poucas amizades que ele tem. São todas prejudicadas por causa dele. Ele não uma briga, ele começa, ele não usa esse poder como vantagem pra conseguir algo. Ele tenta só não se fuder.
Então é interessante perceber como a arma, nesse caso, a Pedra Demoníaca, acabou moldando um pouco a personalidade do próprio personagem.
É, não, moldou o cara, moldou a vida dele. Nem foi nem personalidade, moldou a vida inteira dele, desde bebê. Ele nunca foi nada além do filho do demônio.
Sim, e acho que tipo só não entra num top, assim, porque ela é importante pra obra, é importante pro personagem, molda ele e tal, porque ela não é bem uma arma, assim. Em teoria, funciona como uma, mas não é bem uma arma, assim, que você usa pra atacar e tal.
O meu extra é um extra bem nostálgico. Eu acho que só quem tiver mais de 20 anos vai se lembrar. Ou talvez não. É Buck. É um anime que passava na Manchete de bolinhas rosas que explodem. Ponto. É isso. As armas são bolinhas rosas que explodem. Mais nada. Não são usadas de maneira super elaborante, nada. São usadas de maneira simples, com o mínimo de estratégia. Elas explodem na cara dos outros. Simplesmente o que eu tô falando com o meu extra é por causa da comédia que é adicionada à obra. Ela é hilária. É uma bola com um bocão, um cabeção que fica mordendo o protagonista ou o pé dele, sabe?
É muito idiota, velho.
É idiota, cara, mas é hilário. É hilário. Até que o poder final da espada, ela morde os dentes e sai uma espada de dentro da bola, cara. Umas coisas muito besta. Mas é muito engraçada. E não só ela, todas as bolinhas que tem durante a obra têm seu charme. Até que é um anime que eu vi, reassisti, eu gostava bastante. E é só isso, não só armas. Também não existem poderes, nada disso.
Pessoal, então, Bucky, bola, rosa, idiota que explode.
E morde as pessoas.
E morde as pessoas.
Ela morde as pessoas.
Simples assim, pessoal.
Eu prefiro ser mordido por um pitbull do que por aquela bolinha.
Porra, velho.
Porra, também explode, velho. Você quer uma granada no teu queixo? Eu não quero uma granada no meu queixo.
É, seu queixo já tá indo pro saco, né? Você falou?
É, velho.
Você vê que pode dar um jeito no seu queixo, velho, se explodir.
Claro que pode, é só bater na parede, né?
É.
É, mas o meu especial é simples, é apenas isso. Agora a gente tem que esperar o Crive parar de colher o trigo.
Bom, agora vai pro meu extra, que são as correntes de Andrômeda do Shun. De Cavaleiro Zodíaco. É, o pessoal sempre vai reclamar, não, o Shun é viado, então... mas querendo ou não, pra mim, ele sempre foi o personagem mais bem trabalhado da obra.
Ele mesmo é o único personagem viado, trabalhado na obra.
É exatamente isso, cara. Ele tem toda a questão de questionar, de não gostar de lutar, sendo que os outros acabaram de conhecer a Athena, então vamos proteger ela por causa da vida, vamos dar a vida por causa dela. Mas ele é o único dos Cavaleiros de Bronze que usa uma arma que também é uma corrente, né? Parece ser uma arma bem, bem interessante. E o interessante da arma do Shun, a corrente de Andrômeda, é que ela tem vários usos e ela consegue apresentar vários golpes diferentes, sabe? Do modo que ele usa, ela tem vários formatos, ela possui vários golpes diferentes, sem contar que quando o Shun eleva o cosmo dele, ela toma proporções, assim, eu diria absurdas, assim, a corrente, ela tem, tipo, vida própria, quando ela se sente em perigo, quando existe algum cavaleiro perigoso próximo, ela já começa a, tipo, levantar exatamente, sentir da aranha.
Até que um grande interessante do Corrente de Andrômeda é que ela mostra muito bem a convicção do personagem. Ele nunca deu um soco em ninguém. Ele é contra a violência.
Sim,
ele nunca deu um soco, ele nunca deu um chute.
Ele é o único cavaleiro, ele é o único cavaleiro que possui armas, né? Os outros batem toda porrada.
E ele é o Hades.
É, querendo ou não, o pessoal zoa muito o Shun, lembra daquela ceninha dele...
Encoxando o yoga.
O problema não é só encoxar o yoga.
Ele se aproveitou.
Ele poderia ter esquentado o yoga, mas naquela posição...
Ele não podia ter usado a corrente pra ficar esfregando assim, tipo...
Ele não podia ter abraçado de frente, pelo menos, não, ele...
Não, mas aí ele ia beijar o yoga, cara.
Não podia botar um cobertor, porra?
Ele tem um monte de armaduras assim, e não tem um cobertor, né, cara? É, bem, okay. Ele podia ter tirado a camisa, né?
Ele deixava morrer, velho.
É, estou pra deixar qualquer um morrer, né, estupro? Então a primeira dificuldade você mata o cara.
Ah, tá, eu sei. Você prefere ficar encoxando yoga, né?
Não.
Ah, mas aquela bundinha da loirinha...
É, amor.
Aquele,
tem,
ó.
Tem cabelo loiro e olho azul, se foda se é homem ou não.
Então, pessoal, pra terminar o cast agora, eu vou dizer o meu extra. Alguns haters vão dizer que não é uma arma, mas convenhamos, a Pokébola é uma arma. Vejamos, se você vai numa batalha e você usa um equipamento, uma arma, uma espada, é válido, certo? Você usa aquilo para bater, para lutar na pessoa. E se você usa a Pokébola, que tem um Pokémon dentro que vai lutar, ele também é uma ferramenta, ele é uma arma. Ou seja, Pokébola, sim, é uma arma sangrenta que faz pokémons inocentes se matarem. Né, Lucas? Lucas que manja muito de Pokémon. Não,
sem contar que...
Ah, sim, na minha mão ela é uma arma, certeza.
Não, sem contar que tiver uma Pokébola com o Snorlax dentro, você jogar na cabeça de alguém, eu tenho certeza que machuca, velho.
Não, mesmo se tiver Pokémon, mano, você taca na cabeça do cara, dói, mano.
Não, isso é o de menos, cara. Pensa, se aquilo absorve o Trillium, Snorlax, se aquilo absorve um Charizard e consegue absorver um Blastoise, tu consegue absorver um cara. De boa. De boa. E desculpa, é muito mais fácil dar dano numa pessoa do que dar dano num Charizard, velho. Dá-lhe um soco no queixo e joga pokebola, velho. É teu. Já leva pra escravidão, já leva pro tráfico.
É, cara, na minha jogatina
de era,
Pokémon, véio. A pokebola servia única e exclusivamente pra escravizar os pokémons que eu ia usar pra dominar o mundo, tá ligado?
Pessoal muito noob, só tira com a mão, velho. Usar um estilingue, velho.
Não,
estilingue, pokebola.
Pensa no conceito de uma pistola. O que machuca não é a pistola, é a bala. Certo? Mas a gente considera a pistola uma arma. A Pokébola lança um Pokémon furioso porque você bate nele pra ele lutar bem, porque você não tá nem aí pra felicidade dele.
Então é. Não, você tá sem, Lucas.
Não, cara. Existe um conceito básico no Pokémon. Anda e fica feliz, cara! Porque é assim que funciona. A vida é boa assim.
Por isso que o Forest, ele é feliz, cara.
Isso aqui. Caralho, onde chegamos?
Deve ser processado, de certeza. É só questão de tempo. Bem, pessoal, o último especial é, em homenagem ao Gutinho, né? Quem sabe que ele ia querer se ele estivesse aqui. São as cartas Claw de Sakura Card Captors. Primeiro de tudo, elas têm diversos motivos para entrar no top 10. São criativas, elas movem a obra literalmente, movem totalmente a obra, tem um potencial muito grande, desenvolvem um amor, luz, trevas, a cidade, tudo. Por que não tá no top 10? Porque a Sakura é uma anta.
É uma vazia, ela sabe usar duas vento, cartas.
Ela só usa vento e voar. Cara, ela tem tudo pra entrar no top, menos o desenvolvimento. Ela não usa essa porra. Cara, ela usa de vez em quando uma ou outra e deu, velho.
Quando eu era criança, eu ficava puto, porque eu ficava o episódio inteiro falando da carta. Nossa, essa carta deve ser sinistra, velho. Caralho, quando a Sakura pegar, ela vai ser, caralho, vai ficar sinistra. A Sakura vai destruir o mundo, cara. Então ela pegava a carta e nunca usava, cara. Isso me deixava completamente puto.
Cara, eu tive...
Eu imaginei agora, rapidinho, imaginei agora o Kravitz assistindo, tipo, Dora Aventureira, Pistas de Blue, tá ligado? Perguntava, tá ligado? Ah, tá ali, filha da puta! Tá ali! E tipo, onde será que tá? Tá ali, filha da puta! Ali.
Olha, eu acabei de ter uma ideia sensacional, cara. Imagina se o Yugi usasse as cartas Claw, cara! Cara, aí sim ia ser sensacional! Imagina! Cara, dragão branco quem... de olhos azuis! Saltitante! Vai!
Sabe quem que é a versão masculina da Sakura?
Ah.
O Ash.
É verdade.
Em teoria, pelo fato de não usar direito, realmente.
O Ash tem coma, velho. O Ash tem coma, ainda acredito.
Um dia que ele pegar a chuva e entrar no rabo dele, ele vai crescer.
Por que você sempre tem que botar
olha, eu tenho mais, olha, carência, a última arma de estudo especial que derrota qualquer coisa já foi usada pelo grupo do Hitman's to Die pra atacar diversos alvos diferentes, cara. É a piroca teleguiada. Porque eu nunca ouvi usar essa porra quanto estupra, cara. É toda hora com qualquer coisa.
Não, sem contar que o Pikachu ele tem duas picas, né? Porque ele é o Pikachu. Sem contar que o Pikachu ele tem duas picas, né? Porque ele é o Pikachu.
Ah, não!
Nossa, essa foi muito ruim, cara. Nossa, essa foi muito ruim.
Vamos terminar o cast?
Tão ruim que tem que ficar no cast. Puta que me pariu, velho.
Foi o cast de top 10 melhores armas. Espero que vocês tenham gostado, mas depois dessa piada, a gente tinha que terminar.